ela passa de avô para pai, de pai para filho. Isso,
e aí cada vez o neto, cada vez o neto
mas
menos.
Mas é assim,
cada
o cara
vez
é
ponto mas não preta. Adianta. O cara é cada é vez preta. Menos. O avô passa para o neto, não, depois não passa mais. Você acha que hoje o menino que nasce em Campinas tá preocupado com o Guarani Ponte Preta?
Claro que tá.
Ele vai torcer pro Arsenal, vai torcer pro Manchester United e vai torcer para quem ganha.
E na escola, no primário, tá brigando com o garoto que usa a camisa do Guarani.
De jeito nenhum.
Lógico,
de jeito nenhum. Hoje o mundo é muito mais. São
famílias jovens. Felipe Vargas, aí um exemplo aí, que é um rapaz lá de Campinas, é amigo muito do meu filho Fernando. E o Felipe Vargas é um garoto de 20 e poucos anos de idade. Eles não se falam entre famílias.
Perfeito.
Eles se adoram.
E os filhos dele?
Eles se adoram.
E os filhos
agora,
dele?
Agora tem um lado da família que é Guarani, de garotos da mesma idade deles. Nossa senhora,
e os filhos deles?
Até, quando vai falar
garoto
de futebol,
torce
sai soco.
Os filhos deles não vão dar a mínima importância para isso.
História,
não vão dar a mínima
história
importância.
Interior é diferente.
Tem que ser grande.
O interior é diferente.
É, mil pessoas. Tem mil pessoas. Red Bull vai deitar e rolar no quadro pra cá.
Se fosse fácil, toda a empresa varia isso.
Futebol no Brasil, ninguém quer.
Porque sempre termina com essa convergência. Eles se entendendo.
É isso aí.
Ah, maravilha. Vem aí,
os dois amam o interior.
É, os dois adoram o interior e a capital. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Vem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:07, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta segunda-feira, dia 27 de julho de 2020, edição que você pode acompanhar também com imagem nos canais da Jovem Pan, você pode baixar o Panflix e ter acesso a toda a programação na hora que você quiser, com muita facilidade e de graça. E vamos então a alguns destaques desta edição do Jornal Jovem Pan. Presidente Jair Bolsonaro retoma os trabalhos no Palácio do Planalto após testar negativo em novo exame de Covid-19. Desta vez o presidente apenas anunciou, foi no final de semana, depois daquele passeio polêmico de moto em que ele parou sem máscara para conversar com o pessoal que trabalhava na limpeza lá no Palácio. Mas agora ele está de volta aos trabalhos pessoalmente, não mais virtualmente. Polícia Federal faz buscas na casa do governador do Piauí, Wellington Dias, e no gabinete da primeira-dama e deputada federal, Rejane Dias, por desvios na área da educação. Servidores do IBAMA estimam que o desmatamento em 2020 na Amazônia pode ser 28% maior do que o do ano passado. Há muita discussão ainda em relação às perdas que se tem em relação à preservação do meio ambiente, não apenas na Amazônia, mas também no Cerrado. São vários focos de incêndio, de desmatamento, a ocupação de terras e há necessidade sim de um esforço ainda maior do governo para conter esse avanço. O governo teve alguns momentos aí em que, através de determinadas propostas, meses de mudanças na legislação acabou estimulando a ocupação dessas áreas, percebeu das dificuldades no ponto de vista econômico de atração de investimento estrangeiro, que isso poderia atrapalhar, inclusive, o comércio exterior do Brasil, onde o agronegócio é extremamente competitivo, que garante excelentes resultados para a balança comercial brasileira, fora atividade. Vale lembrar que no primeiro trimestre, quando todos os setores já tiveram um tombo em função da pandemia, a agropecuária foi o único que ainda manteve números positivos. Então, daí essa preocupação também com a questão do desmatamento, fora, claro, a condição ambiental. Mercado melhora estimativa para o PIB e prevê tombo de 5,77% em 2020. Na semana passada, o mercado, pela primeira vez, já tinha começado a trabalhar com a previsão de uma queda da atividade econômica este ano, abaixo de 6%, e agora cortou para 5,77%. Não é uma maravilha, ainda vai ser uma queda histórica da economia brasileira, mas o momento pior esteve concentrado especialmente no segundo trimestre. O que se espera é que neste segundo semestre a economia comece a reagir. Agora a gente tem alguns pontos bastante vulneráveis, especialmente em relação ao mercado de trabalho. E essa semana vai trazer indicadores importantes. Nós devemos ter amanhã a divulgação do CAGED, que é o Cadastro de Empregados e Desempregados, com carteira assinada, e depois no dia seguinte a PNAD, que é o balanço do IBGE, que pega todo o mercado de trabalho, inclusive na informalidade. Conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump, Robert O'Brien, é diagnosticado com Covid-19. Já foram vários integrantes do governo. Trump tem feito exames constantes, inclusive, para poder monitorar. Trump, que vinha se recusando a usar máscaras, agora, mais recentemente, algumas ocasiões, poucas, ele utilizou a máscara, mas até por uma questão de discurso e posicionamento ou reposicionamento na campanha, ele passou a recomendar o uso de máscaras lá nos Estados Unidos, que continuam registrando um avanço muito preocupante da doença, dada a reabertura de várias atividades sem grandes restrições, e agora se pensa inclusive na regressão dessas liberações que ocorreram aí nos últimos tempos e certamente colaboraram para essa piora da situação da pandemia. Segunda onda de Covid-19 provoca novos isolamentos em países da Ásia e da Oceania. Então, a pandemia é muito difícil de ser controlada. Na medida em que você tem proximidade novamente das pessoas, uma menor preocupação com a utilização de máscaras, com afastamento, isso acaba levando ao aumento de casos. Isso aconteceu em quase todos os países. Até a Espanha, que comemorava o fato de ter controlado depois de um lockdown, reabriu e já começa em algumas regiões a registrar novamente números preocupantes e volta a recomendar o isolamento social. São 2:12, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem. Até já.
Viva nos nossos canais do YouTube. Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:15, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem, e vamos agora conversar, conferir as informações de Vitor Moraes. Vitor?
Olá, eu falo aqui no Terminal Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Na manhã dessa segunda-feira, o movimento foi bem tranquilo por aqui, não observei nenhum ônibus lotado ou aglomerações do lado de fora. As pessoas só viajam sentadas e há uma equipe terceirizada que faz a limpeza passando álcool nos corrimãos e também nos assentos dos coletivos. Nesta segunda, a prefeitura opera com 85% da frota dos ônibus aqui na capital paulista, contrariando uma decisão do Tribunal de Justiça que ordena 100% da frota nas ruas. Esse pedido foi feito pelo sindicato, motoristas e também trabalhadores rodoviários urbanos, que dizem que com essa redução para 85% da frota é mais provável que aconteça uma aglomeração e ônibus lotados, o que, sinceramente, eu não observei na manhã desta segunda-feira. O desembargador responsável por assinar essa decisão, ele disse que foi uma irracionalidade da prefeitura, haja visto que as atividades econômicas voltaram e não seria nada irracional trabalhar com 85% da frota. A justiça ainda prevê uma multa diária de R$50 mil, caso haja um descumprimento da prefeitura. Por parte do prefeito Bruno Covas, ele disse que vai recorrer a essa decisão, que a prefeitura não concorda de jeito nenhum com o que foi estabelecido, e disse que não foram só os sindicalistas e os trabalhadores que propuseram isso, mas sim as empresas concessionárias que lucrariam cerca de 500 milhões de reais com subsídios pagos pela prefeitura.
Por as informações de Vitor Moraes, é um problema sério essa questão dos transportes. Houve a determinação da Justiça de que a Prefeitura aqui de São Paulo garantisse 100% da frota nas ruas. Isso tem um custo e não, as atividades não voltaram ainda 100%. Então, por esse custo do subsídio que é dado às empresas que operam no setor, é que o prefeito acabou restringindo, ficou no meio termo. O fato é que nós tivemos alguns momentos de pico aí mesmo de utilização, as pessoas sem segurança dentro do transporte público, nem todos respeitam, mesmo com a obrigatoriedade do uso de máscara, muita gente acha que não tem problema, desafia, há problemas inclusive para motoristas, para os fiscais que trabalham, muitas vezes eles acabam sendo agredidos por causa desse problema, mas enfim, agora aumentou um pouco a frota, Vitor Moraes estava conferindo que não há problemas maiores em relação a isso, vamos ver nos horários de pico mesmo, especialmente no final da tarde, com essa retomada de atividade. E o mais importante é que as pessoas tomem muito cuidado, é álcool na mão, é lavar sempre que possível, é utilizar a máscara, essa é uma proteção já comprovada. Então, pelo menos minimiza aí os riscos de estar tão próximo de outras pessoas no transporte em geral. São 2:18 e nós vamos falar agora exatamente sobre a evolução da pandemia. Nós estamos em contato com o prefeito de Santo André, o Paulo Serra. Não, antes do prefeito de Santo André, nós vamos ao Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Viga, é com você, com as suas informações. Boa tarde.
Muito boa tarde para você. Boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Nada, cadê o inverno? Nada de inverno por aqui, pelo contrário, maior jeitão de verão, temperatura nem está caindo mais firmemente durante a madrugada, só o céu azul, um convite, né, para que as pessoas venham à praia. A turma que está fazendo atividade física aqui está liberadíssima na areia, não pode parar, tomar banho de sol, que vimos muito durante o final de semana. Concentração, aglomeração, turma jogando futebol e vôlei que estão proibidos durante os finais de semana, somente durante a semana, altinho, enfim, máscara de proteção, nem pensar, porque a turma que vem para cá, é claro, tá querendo pegar um bronze. Imagina pegar um bronze e ficar com aquela marca da máscara, vai lembrar alguns personagens do passado. Feiticeiro, por exemplo, né? Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, essas areias aqui, elas costumam reunir, na verdade de cada ano, milhões e milhões de pessoas, 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas. Agora, a festa da virada do ano de 2020 para 2021 vai ser diferente. Ela está, vamos dizer assim, cancelada, suspensa em relação a como era nos anos anteriores. Essa semana será importante, muitas conversas, negociações com a indústria hoteleira, o setor de turismo está desesperado com essa sinalização da prefeitura para se encontrar um caminho, uma alternativa. Essa é uma informação que a gente trouxe com antecedência, com exclusividade, aqui na Jovem Pan, antes mesmo dela brotar no final de semana, lá pelo dia 15, na metade do mês passado, nós tocamos muito nesse assunto aqui no microfone da Jovem Pan. Tendência que seja uma espécie de réveillon virtual, a não ser que de uma hora para outra apareça um remédio, uma vacina, e que seja de fácil acesso. Não se vislumbra, mesmo ainda faltando muitos meses, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses pela frente para a virada do ano, mas é muito difícil disso se concretizar, de se viabilizar. E o que se discute no momento é um réveillon virtual aqui em Copacabana, show pirotécnico mais modesto, em respeito até às milhares de vítimas da Covid-19. A ideia de momento seria projeção de luz, hologramas, algo do gênero, com mensagens de conforto àqueles que perderam um parente, e também mensagens de reflexão para esse momento difícil enfrentado pelo Brasil e pelo mundo por conta da pandemia de Covid-19. O que a gente viu aqui no final de semana foi uma concentração enorme de pessoas, muitas multas foram aplicadas, fiscalização até tem, mas não tem toda hora, todo instante, a todo momento. Falta também um pouco de bom senso às pessoas. 172 multas foram aplicadas pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro. No Parque Nacional da Tijuca também outras 70 multas foram aplicadas, né? As pessoas queriam acessar área verde, cachoeira, porque estavam sem máscara de proteção, e olha que alertas foram feitos. E se você for somar aí tudo que já foi de multa aplicada desde que essa flexibilização começou a entrar em prática, são quase 2.000 autuações da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Em Cosmos, na periferia, teve até um cidadão que foi preso ao tentar intimidar um agente da Prefeitura, da Vigilância Sanitária, levantando a blusa com uma arma na cintura. O estabelecimento em que ele estava, uma pizzaria, também foi autuado e fechado. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, estamos caminhando para 13 mil óbitos aqui no Rio de Janeiro, quase 160 mil casos. Tivemos problemas aí nos dados do Ministério da Saúde no final de semana. E um dado chamou bastante a atenção, uma informação chamou bastante a atenção. Houve uma redução na chamada média móvel, ou seja, aqui no Rio de Janeiro, a média móvel de mortos na última semana, que estava na casa de 99 óbitos dia, subiu para 103, redução de apenas 8% em relação à semana anterior. Essa queda percentual chegou a mais de 20%, é que os analistas especialistas estão dizendo. Os números não estão sendo condizentes com a realidade. Se você tem mais gente na rua, se tem mais congestionamento, tem mais aglomeração, tem mais concentração, a tendência é que eles subam. Em que ritmo e que velocidade, isso é que a gente precisa aguardar. Mas o natural, o normal, não é a queda dos dados e dos números. Para fechar, reuniões virtuais de professores esta semana, na quinta e no sábado, professores da rede municipal, estadual e particular de ensino, eles querem aprovar um estado de greve caso a volta às aulas presenciais se torne realmente uma realidade. Nós temos um conflito aqui hoje. Os professores são contra, a prefeitura autorizou a volta das aulas presenciais de forma facultativa a partir do dia 3 de agosto, mas tem um decreto do estado do Rio de Janeiro inviabilizando aulas presenciais na rede pública e privada até o dia 5 de agosto. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witts, aguardando uma manifestação do STF, o Supremo Tribunal Federal, sobre a reclamação em torno do rito do processo de impeachment que tramita na Alerj, termina essa semana o prazo para ele entregar a defesa. Fica aí a expectativa de uma manifestação do ministro Dias Toffoli, mas é claro que ele não vai deixar todo o futuro nas mãos do Poder Judiciário, que aqui no Rio de Janeiro já negou a barração do processo de impeachment. O governador Wilson Witzel tem se mexido, articulado, mexido no primeiro escalão, no segundo escalão, no terceiro escalão, e da comissão processante, que vai dizer se aceita ou não a denúncia contra ele de irregularidades e desvios nas compras para a pandemia de Covid-19, os aliados dizem que Witzel já teria o apoio de 10 dos 25 parlamentares, faltariam mais 3 apoios para que o processo não caminhe na Assembleia Legislativa. A ver, como dizem os portugueses. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
2:25, agora sim vamos falar sobre a situação de Santo André, cidade que fica na Grande São Paulo. Estamos em contato com o prefeito da cidade, Paulo Serra. Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Bom, prefeito, o Tribunal de Justiça de São Paulo revogou o decreto aí da Prefeitura de Santo André, que fica na região do ABC, que flexibilizava o horário de funcionamento de bares e restaurantes, permitindo que ficassem abertos até as 23h30. No domingo, o Tribunal de Justiça também proibiu o funcionamento durante a noite em São Bernardo do Campo, que é outra cidade da Grande São Paulo, próxima a Santo André. Eu queria saber como é que o senhor vê essa decisão.
Olha, a gente considera uma decisão, tanto do ponto de vista epidemiológico, quanto do ponto de vista jurídico, equivocada. Né? Primeiro, é claro que decisão judicial ela tem que ser cumprida, tem que ser respeitada, mas nós vamos recorrer, tanto pedindo uma reconsideração para o próprio desembargador que proferiu a decisão, tanto, ao mesmo tempo, com uma tentativa de suspensão dessa decisão no Superior Tribunal de Justiça. Isso porque o nosso decreto, né, assim que a nossa cidade, a nossa região, passou para a fase amarela, isso foi numa segunda-feira, não havia ainda, quando do anúncio do governo do Estado, a estipulação de um limite máximo de horário de funcionamento. Havia apenas a estipulação de 6 horas de funcionamento. E nós, de maneira muito rápida, muito célere, fizemos todo o protocolo. Santo André é um polo gastronômico aqui da região do ABC, né? Então, todos esses esse setor da economia já estava preparado praticamente para esse retorno. Na terça-feira nós fizemos um protocolo, na quarta publicamos o nosso decreto e posterior a isso, antes do decreto começar a vigorar, que seria na outra segunda, uma semana depois do anúncio, houve uma mudança por parte do governo do estado estipulando esse limite máximo. Esse limite das 17 horas faz algum sentido para a capital, né? Por quê? Porque talvez seja mais difícil o controle, as aglomerações. A gente viu cenas lá no Rio de Janeiro e também em algumas cidades da Europa. Mas no caso da região metropolitana e mais específico no caso de Santo André, não faz nenhum sentido. Aqui já são 42 dias do início da flexibilização, 3 finais de semana com bares e restaurantes funcionando, né? E não houve nenhuma cena, pelo contrário. Todos os bares já adaptados, tomando todos os cuidados, sem aglomeração, com distanciamento, com as mesas 40% da capacidade. Então, tanto do ponto de vista jurídico, Denise, quanto do ponto de vista epidemiológico, não faz sentido a decisão, né? A nossa curva, nesses 42 dias pós-flexibilização, ela está estável e os únicos índices que se alteraram com tendência de queda, tanto de letalidade quanto de internações, tanto que em metade dos critérios do próprio Plano São Paulo, Santo André já tem índices para passar para a fase verde, né? Então, tudo isso a gente está levando agora ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça, também para o desembargador que preferiu a decisão, repito, que nós respeitamos, mas do ponto de vista prático, do ponto de vista jurídico, na nossa avaliação, e também do ponto de vista científico e epidemiológico, não faz nenhum sentido a gente impedir que esse setor importante da economia seja impedido de trabalhar, né, no horário que era o que estava acontecendo aqui. Agora, 3 horas no almoço e 3 horas na hora do jantar.
Agora, prefeito, a argumentação da equipe que está cuidando dessa flexibilização no estado de São Paulo é que à noite há um consumo maior de bebidas, por exemplo, que as pessoas acabam não controlando tanto essa questão de distanciamento social, as pessoas se aproximam para conversar. A prefeitura teria condições de fiscalizar esse isolamento todo que o senhor coloca? Porque de dia é diferente. Muitas vezes são famílias que vão, tem um cuidado maior, pessoas com maior idade. Eu sei que tem um ponto de vista econômico, inclusive acaba sendo uma situação injusta com aqueles que só operam à noite, como bares, algumas pizzarias que não têm a menor condição de viver apenas com delivery, porque não trabalhava originalmente assim, mas do ponto de vista de controle mesmo da epidemia, não seria um risco de volta? A gente tem visto isso acontecer no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos. Bares e restaurantes são um foco de maior contágio, porque as pessoas ficam sem máscara, né?
Ô Denise, mas o horário que a gente tem trabalhado aqui é dos últimos clientes às 22 horas, com o fechamento máximo até 23h30. Então, não enseja essa característica, né? Não vai pela madrugada dentro, né? Como nós tínhamos em muitas regiões, não só de Santo André, mas, né, por todo o estado, por todo o Brasil, pré-pandemia. A vida mudou, o nosso cotidiano, a nossa rotina é diferenciada. Nós estamos vivendo o tão chamado e propagado novo normal, e dentro dessa nova normalidade, esses bares também, que estavam acostumados mesmo, você tem razão, a ter uma venda, um consumo de bebida alcoólica, né, mais intenso, eles buscam basicamente a sobrevivência dentro do novo normal com esses novos cuidados. E a gente tem fiscalizado, sim, intensamente, né? E a gente tem encontrado pouquíssimos problemas, a imensa maioria colaborando. Até porque, Denise, economicamente é questão de sobrevivência. Imagina um restaurante da nossa cidade ou um bar correr o risco de ter alguma reclamação no sentido de alguma pessoa que tenha sido contaminada no próprio bar. Isso pode acabar de maneira definitiva, né, com aquele comércio, com aquele negócio, gerar desemprego. Então, todos, ou a grande maioria, porque não são todos, lamentavelmente, mas assim, mais de 95%, tem se comportado de maneira exemplar, né? Tanto os comerciantes de rua quanto, nessa segunda fase, bares e restaurantes. E é por isso, né, que, como eu disse, passados já 6 semanas da retomada, os nossos números têm se mantido estáveis. É claro que a gente tem muita preocupação. Santo André tem números que colocam a cidade como uma referência do combate ao coronavírus. A nossa gente colaborou muito no isolamento, colabora muito no uso de máscaras, né? A gente conseguiu atravessar, nunca as UTIs da cidade ultrapassaram 70% aqui, né? A gente ampliou com os hospitais de campanha, fizemos um trabalho de ampliação do sistema de saúde, mas o mais importante foi essa grande sinergia que houve entre as medidas do poder público e a população que se conscientizou, né? E
agora, prefeito,
dá a impressão muitas vezes que a gente tem sido punido pela própria eficiência no combate ao vírus.
Agora, prefeito, a discussão vai ser...
Nós não vamos colocar tudo isso a perder de forma nenhuma.
Prefeito, a discussão vai ser na justiça, então. Já houve recurso? Tem alguma conversa paralelamente ao governo do Estado de São Paulo?
A gente tem mantido com o secretário Viola um diálogo permanente. Aliás, quero fazer aqui um elogio ao esforço que o secretário faz de manter sempre esse diálogo. Muitas vezes, na pasta do desenvolvimento econômico estadual, a gente vê um pouco de dissonância, de distanciamento da realidade dos fatos. Mas, com a decisão judicial, a gente vai, além de manter esse diálogo com o governo do Estado, nós vamos fazer uma discussão jurídica para mostrar que o nosso planejamento toma todos os cuidados e tem um caminho certo.
Conversamos com Paulo Serra, que é prefeito da cidade de Santo André, que fica na Grande São Paulo, no ABC Paulista. Prefeito, muito obrigado, uma boa tarde.
Denise, eu que agradeço, muito obrigado, uma boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan.
2:33, nós vamos a mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também drive-thru ou pelo CFC.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:36, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, Facebook, no Panflix, onde você tem toda a programação da Jovem Pan. E vamos conversar agora com a Beatriz Manfredini, que acompanhou as últimas informações aqui de São Paulo em relação à pandemia. Bia, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Pois é, hoje a coletiva de número 100 aqui no Palácio dos Bandeirantes, na Zona Sul de São Paulo, mais uma coletiva sobre a Covid-19, também nesse dia que começa a 8ª quarentena no estado. A gente falou sobre isso na sexta-feira passada, a quarentena foi prorrogada mais uma vez e vai agora até o dia 10 de agosto, Denise. Entre o principal tema de hoje foi uma mudança nas regras do Plano São Paulo, que é o plano de flexibilização da quarentena, que a gente conhece e vem acompanhando já há algum tempo. Algumas regras para que as cidades avancem de fase foram colocadas. Então, entre as principais regras, as principais mudanças, está o número de ocupação de leitos de UTI. Antes, por exemplo, para que uma cidade passasse da fase 3 amarela para a fase 4 verde, precisava ter pelo menos de 60% dos leitos de UTI ocupados. Esse número agora vai ficar entre 70% ou 75% e 80%. 70% ou 75%, porque esse número ainda vai ser cravado amanhã pelos médicos do Centro de Contingência do Coronavírus. Mas então, por exemplo, aqui para a capital, que já está na fase 3 amarela há 4 semanas, não precisa mais ter o número de ocupação de leitos de UTI abaixo dos 60%. Ficando entre 70% e 75% ou 80%, é um dos fatores que pode ajudar a cidade a avançar de fase. Essa classificação de aumento, um pouquinho para cima dos leitos de UTI ocupados, vale para todas as fases. Também aumentou da fase vermelha para laranja, da laranja para amarela e assim sucessivamente. Esse pedido para que o número de leitos de UTI não ficasse tão baixo de ocupação, não ficasse tão ali para baixo de 60%, era um pedido recorrente dos prefeitos, porque eles diziam que estavam mantendo, alugando muitas vezes, ou mantendo leitos de UTI desocupados, gastando dinheiro com isso e às vezes não permitindo que eles fossem ocupados por pessoas com outras enfermidades, com cirurgias eletivas, e só para conseguir manter esses índices para avançar de fase. Então, isso foi reajustado, Denise. E, além disso, tem alguns outros reajustes. Então, agora é uma regra que a cidade, para avançar, ou região, para avançar para a fase 4 verde, ela precisa estar há pelo menos 28 dias na fase 3 amarela, como é o caso da capital paulista. e também precisa ter um número de internações por Covid-19 entre 30 a 40 internações a cada 100 mil habitantes e 5 óbitos a cada 1000 habitantes. Quem tiver mais do que esses números não pode avançar, no caso, para a fase 4 amarela. Então tinha aquela grande expectativa de que a cidade de São Paulo avançasse já nesta sexta-feira agora, no dia da reclassificação, para a fase 4 verde, que é de menos restrições, mas isso não vai acontecer. A secretária de Desenvolvimento Econômico aqui do estado de São Paulo, Patrícia Helen, disse que a cidade ainda não atinge todos os requisitos necessários para isso, apesar de estar baixando, sim, o número de óbitos, de internações, que são também fatores que contam, e de já estar estável na fase amarela há 4 semanas, a cidade ainda tem entre 70 e 80 internações a cada 100 mil habitantes, lembrando que, como eu disse, a regra é que tem entre 30 e 40 internações a cada 100 mil habitantes, e também tem mais de 5 óbitos para essa população. Então, por enquanto, aquelas expectativas que a gente tinha de que a capital paulista avançasse para a fase 4 verde, por enquanto não vai acontecer. E a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Helen, disse também que agora com essas mudanças na fase, no plano de São Paulo, de flexibilização da quarentena, nenhuma outra cidade vai ter uma mudança tão grande assim, repentina. Que essas mudanças no plano de regras, esses novos índices que precisam ser cumpridos, todos foram estudados pelo Centro de Contingência do Coronavírus por 1 mês, justamente para dar mais estabilidade para as cidades, para que as regiões não avancem ou regridam de fase tão rapidamente, que elas estejam há um tempo numa fase e tenham mais segurança para passar de uma fase para outra, justamente para não haver sustos e em uma semana ela progredir e na semana seguinte precisar voltar, Denise.
Então nenhuma cidade muda, né? Porque há pouco nós estamos conversando aqui no Jornal Jovem Pan com o Paulo Serra, que é prefeito de Santo André, e lá está tendo aquela disputa na justiça pela reabertura dos bares à noite, até as 23h30, dividindo o horário durante o dia e depois à noite, para que todos, inclusive aqueles que só trabalham nesse horário, possam voltar a ter atividade, não é? E isso não foi citado na coletiva de hoje, então nenhuma cidade na área verde, que é o que permitiria esse horário mais flexível também, não é?
Permitiria, Denise, o avanço de fase permitiria que esses horários de comércio, de bares e restaurantes avançassem um pouco também, mas foi muito frisado aqui pelos médicos, pelo próprio governador João Dória e pela secretária de Desenvolvimento, Patrícia Helen, que está aí à frente do Plano São Paulo, que realmente a intenção é que as cidades fiquem estáveis. Há um medo muito grande de que uma cidade passe para a fase 4 verde, reabra com mais flexibilidade, com horários melhores e mais amplos, e depois precise voltar já na semana seguinte como uma medida emergencial. Eles dizem que isso é muito ruim, tanto para a cidade, quanto para a economia, quanto para os próprios donos, empresários, donos desses comércios e restaurantes, que precisam de uma segurança e de uma estabilidade maior. Então, por enquanto, a gente deve ter essa semana uma reclassificação tranquila, ninguém avançando muito para a fase verde, ainda deve demorar um pouquinho para chegar, mesmo na capital, que entre todas as cidades aqui do estado é que está há mais tempo já nessa estabilidade da fase 3 amarela.
Exatamente. São Paulo tem números muito elevados ainda, né, Bea, em relação a contágio, em relação a mortes. Claro que não é o pior estado, nós estamos numa condição muito melhor do que alguns, por exemplo, Santa Catarina, que registra um número muito grande, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, mas o estado de São Paulo tem mantido uma média diária de 260 mortes por Covid-19 há cerca de 2 semanas.
Denise, para a gente atualizar, a gente tem aqui no estado de São Paulo 21.676 mortes, 70 contabilizadas nas últimas 24 horas e 487.654 casos confirmados. Como você disse, a gente tem uma situação relativamente mais tranquila. A gente teve, nessa última semana, o governador João Dória disse que a redução no número de mortes em todo o estado foi de 4%, mas ainda há um aumento no interior de 16% no número de óbitos. As internações estão caindo, tanto no estado de São Paulo quanto no interior, mas as mortes lá para a região do interior ainda estão subindo, então ainda a gente precisa ter uma cautela quanto a isso, mas eles continuam dizendo que a gente está realmente dentro daquele plano, dentro do previsto pelo centro de contingência, os números estão dentro do esperado, não há nenhum susto, mesmo com ainda elevado número de mortes no interior, esse número está dentro do previsto. Mas a gente viu na semana passada vários dias com números de casos confirmados em 24 horas muito elevados. Foram 3 dias com mais de 10 mil casos confirmados, mas os médicos aqui do centro de contingência atribuem isso a um aumento na testagem em todo o estado de São Paulo. Então, a gente vê aí, continua vendo, eles ouvindo dos médicos que o cenário é de estabilização e tudo dentro do esperado, que não há motivo para alarde, que a gente pode continuar seguindo nessa rota, tanto do plano São Paulo e da reabertura aí das cidades gradualmente. Denise.
Para as informações, Beatriz Manfredini. Bia, muito obrigada, uma boa tarde. E vamos falar agora de reforma tributária. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, saiu em defesa da reforma e diz que não cabe ao judiciário elaborar políticas públicas. O presidente do STF avalia que não cabe, como eu disse, ao Poder Judiciário ocupar o lugar dos responsáveis por elaborar políticas públicas na pandemia. A fala de Antônio Dias Toffoli é um recado aos gestores que devem adotar medidas para amenizar a contaminação no país. E em seminário virtual promovido pela OAB nesta segunda-feira, o magistrado reitera que os julgamentos não foram interrompidos na crise. O presidente do Supremo Tribunal Federal acrescenta que qualquer decisão nesse momento deve ser tomada ao lado da ciência.
É ainda mais fundamental nessa época que o judiciário atue, mas que também nós tenhamos uma atuação com prudência e autocontenção, para que nós não nos substituamos àqueles que têm o poder legítimo da democracia para estabelecer as políticas públicas necessárias ao combate à pandemia. É essencial ainda a observância das orientações técnicas, das orientações científicas, evitando-se a proliferação de decisões divergentes sobre temas idênticos.
De acordo com Antônio Dias Toffoli, atualmente existem 29.285 processos em tramitação no STF, o número mais baixo em 24 anos. O presidente do Supremo sai em defesa da reforma tributária, que na avaliação dele será importante depois da pandemia.
Ressurge como primordial a reforma tributária, como um importante instrumento para sustentar a retomada da atividade econômica no pós-pandemia. Precisamos de um sistema tributário baseado na simplicidade, que simplifique as questões técnicas para diminuir a litigiosidade, que tenha uma melhor previsibilidade e que seja mais adequado à nova realidade tecnológica e econômica do comércio digital.
A defesa da reforma tributária feita pelo ministro Dias Toffoli do STF foi elogiada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Felipe Santa Cruz considera urgente simplificar o sistema brasileiro, reduzindo a litigiosidade e faz críticas à proposta do governo.
Se existe um consenso na sociedade, é de que nosso sistema tributário é caótico e necessita mudar, buscando mais simplicidade, transparência e justiça. Infelizmente, o governo federal, que se esquivou de participar do debate durante mais de um ano em que o Congresso Nacional construiu uma ampla proposta de reforma dos impostos, apresentou recentemente uma proposição inaceitável.
Para o presidente da OAB, a unificação de PIS e COFINS com alíquota de 12% vai onerar a população. Felipe Santa Cruz acredita que qualquer mudança tributária depende de consenso com estados e período de transição. São 2 horas e 48 minutos e nós vamos continuar falando sobre reforma tributária. Estamos em contato agora com o Gabriel Kanner, que é presidente do Instituto Brasil 200. Gabriel, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Prazer em falar com você e todos os ouvintes da Jovem Pan.
Bom, o Brasil 200 também está questionando a fórmula apresentada pelo governo para unificação de PIS e COFINS, temendo o aumento da carga tributária. Foi uma discussão que se colocou desde o início. Aliás, eu lembro, né, Gabriel, que essa discussão estava sendo colocada desde que começaram a tramitar as propostas de reforma lá no Congresso, especialmente a da Câmara, né?
Exatamente, Denise. Bom, primeiro eu fico feliz com né, o que você falou antes da gente começar a conversar, que o presidente do Supremo Tribunal Federal vai deixar o Congresso tratar desse assunto, né, que é a reforma tributária, porque realmente o que a gente tem visto ultimamente do Supremo Tribunal Federal são diversas interferências em outros poderes. Então, uma fala positiva do Dias Toffoli dizendo que a reforma tributária é um assunto do Congresso Nacional. E, sem dúvida, é um assunto muito complexo, né, Denise? É consenso que a gente precisa mudar o nosso sistema tributário, né? O Brasil tem um dos sistemas mais complexos do mundo. Os empresários demoram, em média, 1.500 horas por ano apenas para pagar tributos no Brasil. Se a gente comparar com a média da OCDE, que é de 158 horas, a gente vê como o Brasil está atrasado nesse sentido. E tudo isso custa muito caro, né? Estima-se que as empresas no Brasil gastam, em média, 50 bilhões de reais por ano apenas para pagar impostos. Então, isso é muito ruim para a economia, é ruim para a geração de empregos, é ruim para a prosperidade que a gente quer construir no Brasil. Então, a gente precisa simplificar o nosso sistema tributário. Por que que a proposta enviada pelo governo sofreu críticas, né? Houve uma reunião na semana passada com empresários do comércio e do setor de serviços com o ministro Paulo Guedes. A proposta do governo acabou sendo muito criticada porque ela vai acarretar um aumento grande de carga tributária, principalmente para o setor de comércio e serviços, que representa praticamente 75% do PIB brasileiro. E não veio a contrapartida que era esperada da desoneração da folha de salários. É muito importante todo mundo entender isso, porque deveria ser o ponto principal, ou pelo menos o ponto inicial da reforma tributária, que é a desoneração da folha. O Brasil tributa pesadamente a folha de salários, principalmente por causa dos 20% do INSS patronal que é cobrado. Isso acaba encarecendo muito as contratações no Brasil. É muito caro para você contratar um funcionário no Brasil. Isso acaba influenciando a taxa de desemprego. A gente está ainda com mais de 12 milhões de desempregados no Brasil, né? Difícil de ter uma estimativa precisa depois da pandemia, mas entre pessoas que estão em transição ou que pararam de procurar empregos, a gente pode estar chegando a 40 milhões de pessoas sem trabalhar no Brasil. Então, a gente precisa baratear o custo de contratação. E, para isso, a gente precisa desonerar essa tributação que incide sobre a folha de salários. Então, os empresários, em boa parte do comércio e dos serviços, não gostaram da proposta enviada pelo governo porque não veio junto a contrapartida da desoneração, né? Propuseram ali a criação do CBS, que é uma espécie de IVA federal com a unificação do PIS/COFINS e uma alíquota de 12%. Isso já vai trazer um acréscimo enorme de carga tributária para o setor de serviços e sem a contrapartida da desoneração. O que que o ministro Paulo Guedes explicou? Que o governo quis mandar primeiro o ponto consensual com o Congresso, né? Só para todo mundo entender. Hoje existem duas propostas que já estavam tramitando no Congresso Nacional. Uma é a PEC 45 na Câmara dos Deputados e outra é a PEC 110 no Senado Federal. As duas propõem a criação de uma espécie de IVA, né, um imposto sobre valor agregado. E o governo quis primeiro mandar a criação de um IVA federal com a unificação do PIS/COFINS, que seria um ponto consensual entre essas propostas, para depois tratar das propostas, digamos, mais polêmicas, né, que aí vem a desoneração da folha com a implementação de um imposto sobre movimentações financeiras. A gente precisa falar bastante sobre esse assunto, Denise, que é um tipo de imposto que ficou completamente demonizado no Brasil, mas a gente vai precisar tratar disso como solução para desonerar a folha de salário. Se você perguntar no Congresso quantos deputados são a favor da desoneração, praticamente mais de 90% vão concordar que a gente precisa desonerar a folha de salários, até deputados de esquerda. E aí a questão é como é que a gente vai fazer isso, né? A opção que a gente tem na mesa de um imposto viável, um imposto simples, um imposto justo, um imposto transparente e um imposto moderno que faz sentido nessa era digital é o imposto sobre movimentações financeiras, né? Que a gente está chamando de imposto digital, como o ministro Guedes tem defendido. É o tipo de imposto que pode ser implementado no Brasil para a gente desonerar a folha de salários e arrecadar esses cerca de 220 bilhões de reais que a gente arrecada hoje tributando a folha de salários. É bom lembrar também, Denise, que essa base tributária da folha vai ficar cada vez menor, né? Hoje é cada vez mais comum as pessoas não terem carteira assinada, trabalharem como autônomos, trabalharem de casa. Então, essa própria base tributária que a gente usa hoje para financiar a Previdência vai ficar cada vez mais obsoleta.
Agora,
a gente
Gabriel,
precisa
Desculpa te interromper, além dessa questão da desoneração, que já foi muito colocada pelo ministro Paulo Guedes, mesmo que já seja mais aceita essa ideia de você ter um imposto semelhante à CPMF, ele gera resistência e muita gente questiona a possibilidade dele ter uma alíquota pesada também, exatamente para poder compensar a desoneração que o governo pretende lançar, uma desoneração muito mais ampla. Você não vê um risco de por aí também se ter algum problema? Porque parece que ele vai defender a unificação de tributos, as duas propostas do Congresso defendem a unificação de tributos, é uma forma de simplificar o sistema tributário brasileiro, que é uma das promessas nessa ideia de se fazer uma reforma. Não haveria também um custo maior em função dessa transação e todos os problemas de ser um imposto cumulativo, dele ser regressivo, as pessoas pagam a mesma alíquota independentemente de renda, você não vê esses problemas?
Bom, Denise, na verdade é o contrário, né? O que gera muito custo são exatamente os impostos declaratórios, né? Então a gente pega hoje, apenas a Receita Federal tem 40 mil funcionários para fiscalizar as bilhões de transações que acontecem no país inteiro todos os dias, né? Então o governo tem que ficar rastreando e fiscalizando essas emissões de nota fiscal. Tudo isso gera muito custo para o Estado brasileiro. Na verdade, o imposto que tem um arsenal de advogados, tributaristas, de contadores, de auditores da Receita Federal para conseguirem acompanhar todo esse processo são os impostos declaratórios. O imposto sobre movimentação financeira é muito barato, praticamente não tem custo para arrecadar. Então, na verdade, a gente acabaria tirando esse custo das empresas, que não, na verdade, quem não gosta desse tipo de imposto são dois grupos principais, advogados tributaristas e auditores da Receita Federal. Muita gente ganha dinheiro no Brasil com a complexidade do nosso sistema tributário. Então, muita gente não quer que nós tenhamos um imposto simples, que praticamente não precisa de fiscalização e é automático em sua cobrança. Em relação à crítica que você citou da cumulatividade, esse é um argumento muito usado para tentar descredenciar esse tipo de imposto. Veja, a gente não pode dizer que por um imposto ser cumulativo, ele é um imposto ruim. Temos vários impostos cumulativos no Brasil. O próprio PIS/COFINS é um imposto cumulativo. Os impostos que incidem sobre a folha de salário são cumulativos. E a gente não vê as pessoas fazendo críticas a esses impostos por causa de sua cumulatividade. O imposto sobre movimentação financeira com uma alíquota baixa gera muito menos distorções na economia do que um imposto não cumulativo, como é o caso do IVA, com uma alíquota de 25%, como estão propondo no Congresso, na Câmara, ou de 30%, como defende a proposta que está no Senado. Se a gente pegar apenas a PEC 45, que é essa proposta que está sendo discutida na Câmara dos Deputados, geraria um aumento de carga tributária na educação, por exemplo, de 311%. Essa distorção é muito maior do que um imposto sobre movimentações financeiras com alíquota de 0,2%, como o ministro Paulo Guedes está defendendo. Então, essas críticas que fazem a esse tipo de imposto não se sustentam quando a gente olha os estudos empíricos, quando a gente olha no que aconteceu no Brasil durante o período que a gente teve esse tipo de imposto, e são críticas que ficam sendo repetidas.
Agora, Gabriel,
e eu digo novamente,
não seria o único imposto, né? Acho que o problema que a gente tem que considerar é isso, o que se faria com o PIS, com o COFINS, com outros tributos, o ICMS, que é a coisa mais caótica que a gente tem no sistema tributário, porque você tem legislações diferenciadas para os vários estados, você tem isenções, taxas diferenciadas, é muita coisa. Então, o governo, quando ele fala em desoneração e criar esse imposto sobre transação digital, seria uma parte da reforma tributária. Tanto que ele lançou primeiro a ideia de unificar PIS/COFINS. Então, tem um problema por aí. Mesmo quando se fala em PIS/COFINS, desse aumento do custo, a alegação do governo é que as empresas, exatamente por ele ser imposto também cumulativo, poderia haver compensação na cadeia. não é? Então haveria, no caso da pessoa ter da empresa ter mais funcionários, ela poderia compensar mais de alguma outra forma. Então o grande problema é isso, essa contribuição semelhante à CPMF seria mais um imposto num contexto em que se tenta colocar várias outras mudanças no sistema tributário.
Eu acho que é importante deixar isso claro, Denise. Ninguém está defendendo aumento de impostos. O Instituto Brasil 200 defende uma agenda liberal. Nós sempre defenderemos o contrário, a redução da carga tributária no Brasil, porque é um absurdo o quanto pagamos de impostos e não temos esses benefícios nos serviços públicos e tudo mais. Então, o objetivo é diminuir a carga tributária. E a grande precisa buscar uma base mais ampla. É importante a gente entender o tamanho das figuras quando a gente fala das bases tributárias diferentes. O Brasil arrecada em torno de 2,4 trilhões de reais por ano. É importante todo mundo entender... Está caindo o meu fone aqui, Denise. É importante todo mundo entender que quando a gente fala sobre a reforma tributária é para manter a arrecadação atual. Ninguém está falando em aumentar ou diminuir a arrecadação no momento. Então, para arrecadar esses 2,4 trilhões, a base tributária do IVA, por exemplo, que está sendo considerada, é em torno de 4 trilhões de reais por ano. Quando a gente fala da base das movimentações financeiras, a gente está falando de uma base de 33 trilhões de reais por ano, ou seja, é uma base muito mais ampla. A gente só vai conseguir ter uma alíquota baixa e diminuir a quantidade de impostos que cada pessoa paga se a gente conseguir ter uma base mais ampla. Por que poucas pessoas são sobrecarregadas hoje no Brasil? Porque tem muita gente que está na informalidade. Estima-se que a gente deixa de arrecadar quase 500 bilhões de reais por ano por causa da sonegação. Porque tem muita gente que não emite nota, que não paga impostos, tem todo um mercado de traficantes, enfim, todo um mercado ilegal que não paga impostos. Se a gente conseguir ampliar essa base e combater a sonegação, porque esse imposto é praticamente insonegável, a gente conseguiria diminuir essa alíquota e colocar essa alíquota extremamente baixa para conseguir compensar, por exemplo, a desoneração da folha. Concordo com você que existem vários outros temas importantes dentro da reforma, que é exatamente a simplificação, a unificação desses impostos, a facilidade na hora de cobrar e na hora de declarar. Tudo isso precisa ser abordado. E a gente precisa também tratar desse assunto da desoneração. Se as pessoas forem ser contra esse tipo de imposto, vão ter que propor outra solução. Ou vai ser uma alíquota maior para o IVA, ou vai aumentar a alíquota do IPI. De algum lugar vai ter que sair esse recurso, se é ponto praticamente pacífico que a folha precisa ser desonerada. E o que a gente entende que seria a solução mais viável e mais moderna para o Brasil nesse momento seria um imposto sobre movimentações financeiras.
Exatamente. Inclusive, a equipe econômica possivelmente teria recomendado ao presidente Bolsonaro que vetasse aquela prorrogação da desoneração para 17 setores como uma forma de pressionar o Congresso até discutir quando ele lançar essa ideia da desoneração que deve vir numa próxima etapa. Mas, de qualquer modo, eu agradeço muito as suas análises aqui, Gabriel, o Gabriel Kanner, que é presidente do Instituto Brasil 200. Gabriel, muito obrigada. Uma boa tarde.
Muito obrigado, Denise. Estou sempre à disposição. Um abraço.
Obrigada. São 15 horas e 3 minutos, mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. E você pode acompanhar também com imagem. Até já.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
15 horas e 6 minutos e a gente tem acompanhado aí muitas denúncias envolvendo aí governos estaduais, inclusive governadores, secretários em irregularidades, crimes ligados à área da saúde em plena pandemia. E nós vamos falar sobre isso agora com Roberto Liviano, que é procurador da República, que tem inclusive uma área, o Corrupto Vírus, para apurar, denunciar e conferir todas essas denúncias que estão saindo. Procurador, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Só uma pequena correção. Procurador de Justiça.
Procurador
do Ministério
de Justiça
Público do Estado de São Paulo.
Exatamente, é que estava anotado aqui errado, eu sei isso. Procurador, então me conta mais sobre essa apuração, porque a gente tem acompanhado casos muito frequentes. É quase diariamente a gente tem notícias, chama muita atenção quando envolve, por exemplo, o governo do Estado ou uma cidade maior, uma capital, mas no interior também tem acontecido muita coisa, não é?
É verdade. Lamentavelmente, a pandemia nos revelou que durante esse drama que nós estamos vivendo aí, infelizmente os números já nos encaminham para uma cifra de quase 90 mil mortes e famílias destroçadas por estas perdas gravíssimas, os casos de corrupção também eles se fazem presentes, infelizmente. São fraudes, são superfaturamentos, são desvios de verbas. E o Instituto Não Aceito Corrupção, atento a tudo isso, Denise, inclusive o Instituto exatamente hoje completa 5 anos de fundação, o Instituto achou importante colocar à disposição das pessoas o Corrupto Vírus, que nada mais é do que um canal de denúncias para que os cidadãos pudessem denunciar estes casos de corrupção durante a pandemia, inclusive de forma anônima, né? O Corrupto Vírus foi lançado há pouco mais de 2 meses e nós já recebemos quase 60 denúncias. E essas denúncias são provenientes de 18 estados da federação. São Paulo acaba de ultrapassar Pernambuco como o estado que mais recebeu denúncias. Os casos envolvem superfaturamento, envolvem fraudes na compra de respiradores, envolvem os mais diversos casos de corrupção relacionados à pandemia, e o Corrupto Vírus ele vem justamente para atender esta necessidade específica relacionada à pandemia. Ele vai existir durante a ocorrência da pandemia, durante este momento de calamidade determinado pela pandemia, e as pessoas podem oferecer a denúncia anexando imagens, anexando documentos, e qualquer pessoa pode fazer a sua denúncia clicando www.nãoaceitocorrupção.org.br.
Agora, procurador, sendo encaminhada essa denúncia ao Corrupto Vírus, qual que é o encaminhamento depois? Tem um procedimento jurídico para averiguação? Ou é apenas um registro? Como é que é feito o controle de tudo que é denunciado?
Perfeito. Nós fizemos parceria com Ministérios Públicos Estaduais, com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público de Contas, e essas denúncias, o destinatário delas é o Ministério Público do Brasil. E nós criamos um pequeno corpo para fazer uma triagem dessas denúncias, porque poderíamos receber algum caso que não tenha uma mínima consistência. E nós tivemos uma tratativa com o Ministério Público e ficou combinado que, para encaminharmos, os casos precisariam ter uma mínima consistência. Esse corpo de triagem é composto por membros do Ministério Público com vasta experiência no âmbito do combate à corrupção, inclusive com doutorado na Europa, e eles fazem essa análise preliminar para verificar se os casos têm uma consistência mínima. Havendo essa consistência, os casos são encaminhados e, depois disso, o assunto é tratado, é investigado pelo Ministério Público. Obviamente que não se exige que se saiba a autoria dos casos. Isso é uma incumbência, uma atribuição do Ministério Público. O que se quer é que se aponte quais são as evidências disponíveis, quais são os elementos sabidos, e as pessoas, obviamente, não precisam se identificar. Aliás, no Brasil, muitos dos casos de corrupção eles são denunciados de forma anônima, o que é absolutamente compreensível diante da natureza destes casos. E anonimamente, muitas vezes, o Ministério Público consegue identificar quem são os responsáveis, consegue apurar estes crimes e punir os responsáveis.
E, procurador, tem cruzamento de informação com relação às operações que já estão em andamento, que nós já tivemos, inclusive, prisões. Eu acho que o Rio de Janeiro é um grande exemplo do que aconteceu em relação a isso. Secretário da Saúde envolvido, depois investigações que envolvem também o governador. Tem esse tipo de cruzamento de informação antes de levar adiante a denúncia?
Não, isso é um assunto que é da alçada do Ministério Público. O Instituto Não Aceita Corrupção recepciona isso, verifica se o caso tem mínimas condições de seguir à frente e nós encaminhamos para o Ministério Público. A posteriori, nós já temos uma parceria com a USP, com a FEA de Ribeirão Preto, e nós vamos fazer uma análise a posteriori do ponto de vista, num olhar inteligente para estas denúncias. Mas, a priori, para a questão de verificar estes casos e tomada de providências, nós só verificamos se existe uma mínima consistência para que rapidamente possamos encaminhar ao Ministério Público, para que o Ministério Público, e é ele que deve verificar se há elementos de seguir adiante, e não nos cabe verificar e fiscalizar o trabalho do Ministério Público, ele, Ministério Público, que vai aferir e buscar os elementos para poder tomar as providências cabíveis em cada caso concreto.
E, procurador, quem tiver alguma denúncia, as pessoas estão nos ouvindo aí em todo o país, como é que faz para encaminhar?
www.nãoaceitocorrupção.org.br. Inclusive, Denise, lá na página em que nós criamos o Corruptovírus, nós também oferecemos algumas informações que nos parecem relevantes, falando sobre a pandemia, sobre o aumento do risco de corrupção, porque quando se decretou a calamidade, naturalmente as regras para a contratação, elas foram facilitadas. Há uma facilitação para essas contratações para proteger a saúde das pessoas e, consequentemente, há um risco maior de casos de corrupção. Então, nós damos algumas explicações, falamos do papel do Ministério Público na proteção do patrimônio público e, finalmente, abrimos ali a janela para que as pessoas possam oferecer as informações necessárias em, eventualmente, querendo se identificar ou não e, assim, encaminhar a denúncia para que possamos tomar as providências e dar sequência a esse trabalho. Inclusive, desde o momento em que a pessoa faz o seu encaminhamento, ela pode rastrear, até que nós encaminhemos ao Ministério Público, o andamento do caso que o Instituto está cuidando para que ela possa acompanhar o desfecho disso até que nós entreguemos isso ao Ministério Público. É possível verificar isso. Nós temos uma parceria com o Ouvidor Digital, que nos dá esse suporte digital, eletrônico, para que a pessoa que nos fez essa denúncia possa verificar o andamento disso, rastrear o andamento do caso até que nós possamos entregar essa denúncia ao Ministério Público.
E a denúncia fica anônima, a pessoa não é identificada em nenhum momento?
Não é identificada, justamente para protegê-la. Sabemos que essa é uma questão absolutamente fundamental e a maioria das denúncias recebidas até agora, Denise, são quase 60, a maioria delas foi encaminhada de forma anônima, né? E essa é uma realidade no Brasil. Eu integro o Ministério Público do Estado de São Paulo há quase 30 anos, completei 28 anos em junho, e eu, ao longo da minha carreira, quando pude exercer as minhas funções nesta área, me deparei sempre com esta realidade. Estes casos envolvendo corrupção, envolvendo criminalidade organizada, muitas vezes quem relata estes fatos o faz de forma anônima, o que é absolutamente compreensível.
Feito, nós conversamos aqui com o Roberto Liviano, que é procurador de justiça do Instituto Não Aceito Corrupção. E, procurador, parabéns pelo trabalho no Instituto, parabéns para o Instituto e também para esse trabalho agora ligado à área da saúde, que é uma situação ainda mais absurda no momento dos mais difíceis que o país e o mundo enfrentam por causa da pandemia, pessoas querendo se aproveitar dessa situação para desviar recursos, para tirar vantagem financeira. Parabéns e muito obrigada pelas suas informações.
Para me despedir aqui do público, Denise, quero aproveitar, nós estamos fazendo neste mês de julho uma série de debates, de webinars, e teremos hoje o quinto webinar da série com o ex-procurador-geral de Justiça de São Paulo, Luiz Antônio Marrei. Ele vai acontecer a partir das 19 horas ao vivo e os ouvintes, internautas que estão acompanhando a Jovem Pan podem se inscrever, basta acessar o site, terão um link para fazer a sua inscrição. Será uma grande alegria interagir hoje a partir das 19 horas façam sua inscrição, as vagas são limitadas, para discutir o cenário anticorrupção no Brasil hoje. Luiz Antônio Marrei, hoje, quinto webinar da série discutindo o cenário anticorrupção no Brasil. Um grande abraço, até a próxima.
Até uma boa tarde, procurador. E tivemos hoje a terceira fase da Operação Topic, que envolve a deputada federal Rejane Dias, do PT, o irmão dela, Rogério Ribeiro, ela que é esposa do governador Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores, que, segundo as informações aí da Polícia Federal, não é um dos investigados. A delegada Milena Calante, da Polícia Federal, afirmou hoje uma coletiva, depois da realização dessa operação, que a deputada Rejane Dias e o irmão receberam vantagens indevidas em razão de contratos superfaturados para a prestação do serviço de transporte escolar. Os alvos da operação, realizada na segunda-feira, foram servidores da cúpula da Secretaria de Educação do Piauí e pessoas que agiam como intermediários entre esses servidores e empresários do setor de transporte escolar. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o governador, como eu já informei, não é um dos investigados. Ainda de acordo com a delegada Milena Calante, nós temos essa operação, é a terceira etapa, já tivemos outras duas operações anteriormente. A deputada Rejane Dias é investigada porque era secretária de Educação quando foram realizados dois pregões, de 2015 e 2017, em que foram encontradas as irregularidades que deram início às investigações. A polícia, então, tem esses servidores, eles são lotados no setor financeiro da SEDUC e, portanto, tinham um papel importante na conclusão de pagamentos feitos pela secretaria. Três deles foram afastados da função. E a deputada Rejane Dias, deputada federal, em nota à imprensa, disse que recebe com tranquilidade os desdobramentos da Operação Topic e afirma que permanece à disposição para esclarecimento a todas as alegações. Então é isso, mais um envolvimento aí, mais uma operação envolvendo políticos, não o governador, mas a esposa dele e o irmão dela. 15 horas e 19 minutos, agora vamos a Brasília com as informações de Antônio Maldonado. Presidente Bolsonaro volta ativa para valer. Maldonado, é com você, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a você, a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, como quem acompanha aí pelo Panflix pode ver, a gente já está de volta aqui ao Palácio do Planalto, tal como o presidente Jair Bolsonaro, que no sábado aí anunciou que testou negativo para a Covid-19 e já retomou a agenda de compromissos presenciais aqui no Palácio do Planalto, o despacho tradicional aqui do presidente da República. Ao longo da manhã, ele já teve uma reunião aí presencial com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, aqui no Palácio do Planalto, e agora, neste momento, participa de uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, também aqui no Palácio do Planalto. Uma reunião, inclusive, Denise, que acontece todas as segundas-feiras aí, é uma espécie de planejamento da semana na área econômica. O ministro Paulo Guedes atualiza aí o presidente da República do que aconteceu e também do que está prestes a acontecer aí na área econômica, enfim, em relação às políticas econômicas adotadas pelo governo federal. Bom, o presidente anunciou no sábado que testou negativo para a Covid-19 e no sábado mesmo já tratou de voltar a aproveitar da liberdade. Afinal de contas, ele estava em isolamento, permaneceu em isolamento aí por 18 dias. O presidente pegou uma moto, passeou por Brasília, chegou aí, inclusive, à casa da deputada federal Bia Kicis, que fica no Lago Norte, que é um bairro nobre aqui da capital federal, justamente como um aceno a parlamentar, já que ela foi retirada por ele na semana passada do cargo de vice-líder do governo no Congresso Nacional, depois de votar contra a PEC do Fundeb na votação lá na Câmara dos Deputados, algo que a própria deputada admitiu que pegou ela de surpresa, mas sem que não, ela disse também na ocasião que não havia se decepcionado com o presidente da República. O presidente, sabendo que ela é uma das principais aliadas dele e do governo no Congresso Nacional, tratou logo de, na primeira oportunidade, já fazer esse aceno. A parlamentar foi lá na casa dela, tirou foto com ela e os filhos, enfim, mostrou prestígio ao trabalho que ela desempenha a favor do governo e a favor do próprio presidente Jair Bolsonaro, ali do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Congresso Nacional. Uma novidade, Denise, é que o presidente, nesse tempo que ficou isolado, aproveitou para trocar a frota do comboio presidencial. Carros novos agora transportam o presidente e aqueles assessores mais próximos que andam com ele, inclusive diversos seguranças que compõem aí os carros, que acabam ficando nos carros que compõem esse comboio presidencial. São muitos carros justamente para que o presidente não fique muito visado, para que não saibam exatamente em qual carro ele está. É uma questão de segurança. Na manhã de hoje, ao deixar o Palácio da Alvorada, antes de deixar o Palácio da Alvorada, o presidente falou com alguns apoiadores que estavam lá, não conversou conosco da imprensa, mas dentre as falas dele com esses apoiadores, eu consegui destacar duas. Uma, ele evitou aí apertar a mão de uma apoiadora e disse assim, abre aspas, sem apertar a mão, eu estou imunizado, mas evito pegar na mão de outras pessoas, fecha aspas. Depois o presidente disse ainda que estava voltando a trabalhar e que tinha muitos problemas a resolver, mas fez questão de deixar claro que, na avaliação dele, esses problemas não foram criados por ele, Jair Bolsonaro. Então o presidente saiu do Alvorada logo cedo, está aqui no Palácio do Planalto desde então e deve seguir aqui até o fim da tarde, como fazia tradicionalmente, já que essas últimas semanas ele ficou isolado, mas deve retomar então essa rotina de Palácio do Planalto, Palácio do Alvorada, que a gente já estava acostumado. Ainda há uma expectativa de que o presidente também faça uma série de viagens ao interior do país, algo que já estava planejado e acabou sendo um plano que acabou sendo suspenso justamente por conta da Covid-19, do presidente ter testado positivo, mas agora resolvendo a situação, resolvendo aí todo esse problema, ele tendo testado negativo para a Covid-19, retoma oficialmente aqui os trabalhos presenciais no Palácio do Planalto e as reuniões, enfim, e também deve retomar logo mais essas viagens que já estavam no cronograma. Denise?
Obrigada, Maldonado. E agora vamos conferir a primeira de uma série de matérias que falam da Amazônia e do meio ambiente. Daniel Lian.
O fogo na mata expõe uma realidade dolorosa no pulmão do mundo, a Amazônia. Parte da região agoniza com dados preocupantes. O mês de junho registrou o maior número de queimadas em 13 anos, de acordo com um levantamento feito pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foram 4.596 focos de incêndio no período. Vale destacar que as chamas em uma floresta tão úmida raramente têm início com uma fonte natural, como, por exemplo, um raio. Estima-se que algo desta forma aconteça somente a cada 500 anos ou mais. Portanto, no território amazônico, todo incêndio começa pela ação humana. O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia alerta que, se os índices se mantiverem pelos próximos meses, a área vulnerável ao fogo subirá para quase 9 mil quilômetros quadrados, o equivalente a 6 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. A diretora de ciências do IPAM, Anne Alencar, acompanha para e passo o que acontece na região e chama atenção para o fato de que a maior parte do desmatamento ocorre em terras públicas.
Se a gente pegar hoje o total de desmatamento, de área desmatada, até agora, né, nos primeiros 6 meses desse ano, cerca de 50%, ou seja, metade do desmatamento ocorreu em terras públicas, né? Seja florestas públicas não destinadas, áreas devolutas ou áreas protegidas, que são as unidades de conservação e territórios indígenas, né? Esses um pouco menos, assim. Mas isso quer dizer que 50% do desmatamento por si só é ilegal.
As queimadas têm relação direta com a estratégia de limpeza do solo para utilização na pecuária ou no plantio. Mas há alternativas sustentáveis que não agridem o meio ambiente. O projeto Cacau Floresta é um exemplo disto. Adota uma metodologia limpa que tem como transformar áreas degradadas e com forte pressão de desmatamento em agroflorestas, incentivando assim a geração de renda através da agricultura familiar, especialmente nas regiões de São Félix do Xingu, Tucumã e Ourilândia do Norte, no Pará. O vice-gerente de restauração florestal da The Nature Conservancy Brasil, Rodrigo Freire, diz que a solução encontrada acaba beneficiando todos os agentes da cadeia.
Encontramos uma equação muito interessante junto a eles, né? Uma equação que responde às demandas econômicas, familiares, sociais, ambientais, inclusive de engajamento de juventude, melhoria de equidade de gênero e segurança alimentar. Então, conseguindo fazer essa equação de uma forma bem feita, o engajamento dos agricultores, produtores, é muito legal, né? Porque faz sentido para eles desenvolver esse tipo de projeto.
Para impedir o desmatamento e as queimadas, os órgãos fiscalizadores do meio ambiente têm dificuldades de fazer o trabalho em um território tão extenso. Com isto, as Forças Armadas entram em cena com uma atuação mais efetiva e que torna-se essencial para coibir ilegalidades e dar apoio a outras forças de fiscalização. O tema Amazônia coloca a imagem do país em xeque sob o risco de ser manchada no exterior, especialmente no que diz respeito à fuga de investidores internacionais. Notando esta movimentação, o governo corre contra o tempo para apagar este incêndio. O vice-presidente da República, Milton Mourão, enumera algumas iniciativas para tentar estancar os danos.
Vamos buscar reduzir ao mínimo aceitável os índices de desmatamento e queimada, demonstrando com isso, à comunidade internacional e à sociedade brasileira, esse nosso compromisso, e deixando claro que desmatamento zero e desenvolvimento econômico não são excludentes.
Mourão, que lidera os movimentos à frente do Conselho da Amazônia, acentua que vê à disposição de diversos países em cooperar. As discussões incluem a reativação do Fundo da Amazônia.
Essa foi a primeira matéria de uma série de reportagens, hein, com o Daniel Lian, que mostra a situação da Amazônia. São dados que têm preocupado bastante, que têm levado a questionamentos em relação à posição do Brasil no cenário internacional, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, de comércio internacional e de atração de investimentos. Isso traz preocupações para o Brasil no momento que o Brasil vai precisar da atração de capital externo para poder fortalecer a retomada do crescimento, para poder levar adiante projetos aí na infraestrutura. E o mundo está muito focado nessa questão ambiental. O Brasil teria de mostrar aí um selo de responsabilidade no produto nacional para que continue atraindo investimentos e continue tendo espaço, o espaço que tem, e ampliar ainda mais esse espaço nas exportações globais. São 15 horas e 29 minutos, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Até já.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre. Jornal Jovem Pan, Jornal Jovem Pan.
15 horas e 33 minutos, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem nos canais da Jovem Pan, no Panflix, YouTube, Facebook. E vamos agora aos Estados Unidos conversar com a Mariana Janjacobo. Mariana, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a todos. Denise, novidade sobre vacinas aqui nos Estados Unidos. Hoje começa a fase 3 de testes da vacina que está sendo produzida pela Moderna. Serão 30 mil voluntários, 100 centros de pesquisa em todo o país, e os voluntários vão receber duas doses da doença, da vacina, perdão, uma dose agora, outra dose daqui a 28 dias, e claro, né, alguns voluntários vão receber doses mesmo e outros vão receber placebo para poder comparar os resultados. Essa última fase de testes tem como objetivo realmente certificar a segurança da vacina, né? A segurança já foi vista antes, mas agora é para provar mesmo se a vacina realmente é segura e eficaz com essa maior quantidade de voluntários. Então, milhares de voluntários nos Estados Unidos que farão parte da última fase de testes da vacina da Moderna. Mais uma daquelas notícias que animam, né? Mesmo a gente sabendo que ainda tem um tempo pela frente, né, Denise, alguns meses, mas são notícias que trazem um pouco de esperança e de ânimo para a gente nessa situação.
Essa é a primeira pesquisa que está sendo implementada pelo programa anticoronavírus do governo Trump mesmo, e o projeto recebeu quase $1 bilhão para poder avançar. Trump quer rapidez nos resultados, isso dá mais ou menos os R$5,210 bilhões, é muito dinheiro investido nessa pesquisa, né, Mariana? E lembrando que as outras duas, o Trump já fez a encomenda de um lote total aí da produção, né?
Exatamente, Denise. São vacinas que fazem parte da operação Warp Speed aqui nos Estados Unidos, né? Que é uma operação muito veloz, uma velocidade maior do que a velocidade da luz para tentar conseguir uma vacina da Covid-19. Então, são 5 vacinas de 5 laboratórios que foram selecionadas para receber esse investimento do governo. Essa vacina da Moderna, ela é realmente feita em parceria com órgãos do governo norte-americano, mas tem outras vacinas também, como a da Pfizer, que receberam esse dinheiro também da operação Warp Speed, a vacina da Pfizer. Os Estados Unidos já compraram toda a produção dessa vacina até o final de 2020, gastaram ali US$1 bilhão, quase US$2 bilhões, na verdade, na compra dessas vacinas, estão apostando alto, investindo pesado nessa compra, com esperança, né, de que essas vacinas realmente vão se provar eficazes. Então é uma compra que acontece mesmo antes de ter os resultados comprovando a eficácia das vacinas, mesmo antes do final da fase de testes.
Agora, os Estados Unidos continuam numa situação muito complicada em relação ao avanço da doença. É uma nova onda mesmo, né, Mariana?
Sim, exatamente. Inclusive, Denise, cerca de 150 profissionais da saúde importantes aqui nos Estados Unidos, médicos renomados, pesquisadores da área, escreveram uma carta pedindo para as autoridades que parem mais uma vez as atividades, fechem os Estados Unidos mais uma vez. Nessa carta, os pesquisadores disseram que os Estados Unidos estão caminhando rumo às 200 mil mortes por Covid-19 até o mês de novembro. Já foram 146 mil mortos, é importante lembrar. E mesmo assim, esses pesquisadores dizem que a vida segue normalmente em alguns estados, dá a impressão de que não tem nada acontecendo, com as pessoas saindo de casa, se reunindo, encontrando amigos em espaços fechados, e os números de hospitalizações, números de mortes subindo. Os Estados Unidos tiveram 4 dias seguidos com mais de 1000 mortes diárias. Então, realmente são números muito assustadores e é uma segunda onda aqui de Covid-19 aqui nos Estados Unidos.
O Brasil não está muito distante desses números registrados por aí. A gente tem um desequilíbrio muito grande, dependendo dos estados. Alguns têm uma flexibilização maior. Agora, o OMS está atribuindo essas ondas exatamente a uma menor preocupação com a questão do isolamento, as pessoas relaxando mais na medida em que há reabertura, né, Mariana?
Sim, aqui foi muito claro que essa questão da falta de preocupação acabou influenciando muito e acabou ajudando, né, fazendo com que essa segunda onda pudesse acontecer. Porque eu lembro, quando aconteceu aqui em Nova York, quando a gente viveu o pesadelo de ser o primeiro epicentro do novo coronavírus nos Estados Unidos, os estados da Flórida, da Califórnia, que são os estados que estão sofrendo mais agora, inclusive tem mais casos do que Nova York registrados, passaram Nova York na semana passada e agora nessa semana também a Flórida, falavam que isso jamais ia acontecer lá, porque lá são estados quentes, estados com altas temperaturas, então com praia, então que o vírus não se disseminaria por lá. E aí não houve uma preocupação tão grande, né? Achavam que realmente o vírus não iria para lá. Foram estados que começaram a reabertura mais cedo, começaram a reabertura de espaços fechados, é importante ressaltar isso, né? Cada vez mais fica comprovado que o grande problema está nas aglomerações em lugares fechados, e agora estão vendo os números de casos subirem, enquanto aqui em Nova York, a cidade de Nova York, que estava péssima, né? Quando a gente pensa em como Nova York estava em maio, em abril, uma situação realmente complicada, agora está numa situação muito mais estável, mas ainda assim com uma reabertura muito controlada. Restaurantes e bares, por exemplo, não podem, continuam sem poder abrir do lado de dentro, academias fechadas, shoppings fechados. Então, a gente vê essa diferença na situação dos estados por aqui também.
Se tinha essa ideia também de que o calor, o clima quente poderia ajudar no controle da doença, e nós percebemos aqui no Brasil que não é exatamente isso, né? A doença avançou forte, por exemplo, no estado do Amazonas, que é muito quente, num período aí de verão, né? Se imaginava que depois pudesse ter alguma alteração, mas o ritmo foi o mesmo, o que salvou a situação mesmo foi o isolamento maior, quarentena, os cuidados imediatos que se tomou. Flexibiliza a volta, né?
Exatamente. O que ajuda, né? O que tem controlado aqui em Nova York é essa questão da reabertura ser muito gradual, ser muito cuidadosa. Também a questão do uso de máscaras, né? Em Nova York a gente vê muita gente usando máscaras. Agora no verão fica cada vez mais complicado, porque a gente sabe que está muito quente. Hoje, inclusive, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, emitiu um alerta para calor extremo em Nova York e pediu para que as pessoas evitem sair às ruas, porque hoje a máxima é de 36 graus, sensação térmica nesse momento agora de 38 graus Celsius, realmente muito quente e muito difícil de usar máscara nesse calor, né? Então a gente sabe que o uso de máscaras também tende a diminuir, mas até agora as pessoas usaram muito e realmente tomaram muito cuidado, e a gente vê os efeitos disso aqui em Nova York. A gente vê que é possível, né? É possível diminuir essa curva, essa é a boa notícia. Se tiver ação, uma ação firme, se as pessoas realmente respeitarem também o isolamento, né, respeitarem os bares, os restaurantes, todos os comércios respeitarem as regras, dá para achatar essa curva, né, Denise?
É, exatamente. O controle é toda recomendação. A gente estava falando há pouco até da posição do OMS em relação a isso, não é? Então, vamos ver se os Estados Unidos conseguem, né, controlar. Isso tem minado, inclusive, aquela confiança na possibilidade de uma recuperação em V da economia americana, uma recuperação muito mais rápida, que acaba atrapalhando o Trump. Economia pesa muito em popularidade. Então, vamos continuar acompanhando. Mariana Giangiacomo, muito obrigada. Uma boa tarde.
Pois é, Denise, estamos a 99 dias das eleições, né? Vamos acompanhar. Uma boa tarde a todos.
É menos de 100 dias para a definição aí da presidência dos Estados Unidos. Trump corre o risco de não conseguir se reeleger. 15h40 e nós voltamos a falar sobre reforma tributária. E agora nós vamos conversar com José Tostes Neto, que é secretário especial da Receita Federal. Secretário, boa tarde. Não estamos conseguindo ouvir o secretário, vamos ajustar aqui a posição. Nós vamos falar da reforma tributária. Na semana passada foi exatamente o secretário que deu mais detalhes daquela primeira etapa que foi apresentada pelo governo. O ministro Paulo Guedes esteve com o presidente da Câmara e do Senado para fazer a apresentação formal. Depois os detalhes foram apresentados pelo secretário e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Já temos o contato com ele novamente?
Boa tarde a todos.
Boa tarde, secretário. Tudo bem?
Tudo bem.
Bom, secretário, nós ouvimos aqui empresários antes da sua participação, do Brasil 200, por exemplo, questionando muito aquela primeira etapa que foi apresentada na semana passada pelo aumento de carga tributária que pode trazer para alguns setores, especialmente comércio e serviços. Eu lembrava que, inclusive, as reformas que já estão em tramitação no Congresso, que prevê até uma unificação de mais impostos, até ICMS e ISS, também foram alvo do mesmo tipo de crítica pelo impacto que teria em termos de carga tributária. Eu queria saber como é que o senhor vê esse questionamento nessa que seria ainda a primeira etapa da proposta do governo.
Boa tarde. Conforme nós anunciamos semana passada, quando do envio da proposta relativa às alterações das contribuições do PIS e do PASEP com a criação da contribuição sobre as receitas de bens e serviços, a alíquota proposta visa dar um tratamento uniforme à tributação dos bens e serviços no Brasil, acompanhando os modelos mais modernos de imposto sobre valor agregado. Nesse contexto, a alíquota definida levou em conta todos os impactos referentes à redução de base do novo tributo, que vai impactar numa arrecadação equivalente com a criação desse novo tributo. Então, a alíquota foi definida para propiciar o mesmo nível de arrecadação. E esse é um princípio que foi colocado pelo governo na formulação de todo o conjunto das propostas de reforma tributária, ou seja, manter o mesmo nível de carga tributária global. Nós estamos dialogando com todos os setores para discutir a nossa proposta e esclarecendo a cada um as novas regras que visam tornar mais simples e mais moderna a tributação de bens e serviços, reduzindo uma série de complexidades hoje existentes e, sobretudo, fontes de litígio e contencioso que tornam as duas contribuições bastante complexas, tanto para os contribuintes como para a Receita Federal.
E além das reclamações em relação ao possível aumento de carga para alguns segmentos, embora a carga tributária global continue, ou seja, essa intenção continue no mesmo patamar, tem a questão do impacto que se fala sobre os preços. A equipe tem alguma preocupação em relação a isso? Foram feitos estudos quanto a essa possibilidade de impacto na inflação, custo de vida e tudo mais?
Como eu disse, fizemos os estudos. O imposto sobre valor agregado, o tributo ele vai se transferindo conforme o elo da cadeia de produção, distribuição e comercialização, portanto ele tem um efeito nulo, e no resultado final ao consumidor, final dos preços, existem impactos diferenciados, que ora vão propiciar redução de preços, ora podem significar algum ajuste. O importante é que o efeito final seja nulo e, principalmente, que nós vamos migrar para uma estrutura de preços hoje existente, distorcida e fortemente influenciada por mais de uma centena de regimes tributários diferenciados que têm um impacto artificial sobre os preços e que, com a nova tributação, isso estará resolvido.
Secretário, as pressões poderiam diminuir muito e as críticas num caso de haver uma desoneração da folha, que é outra cobrança dos empresários, juntamente com a simplificação do sistema tributário. Agora, para o governo, a desoneração está vinculada à criação de um imposto sobre transações digitais, é essa a ligação?
Essa questão da desoneração, ela é muito importante. Nós também temos considerado, no conjunto das nossas propostas, promover a redução dos encargos tributários que incidem sobre a folha de salários. Essa redução visa, sobretudo, estimular a formalização do emprego e a geração de novos empregos. E para financiar esta desoneração, existem algumas possibilidades que vão depender da estrutura, do alcance dessa desoneração. Se a desoneração for mais ampla, certamente vai requerer uma fonte nova de recursos. Se ela for mais limitada, nós podemos recorrer a outras alternativas e todos esses cenários estão sendo calculados para uma decisão final antes do encaminhamento dessa proposta de reforma tributária que vai visar a desoneração da folha de serviço dos encargos tributários.
O senhor confia na aceitação de um imposto que muita gente compara a CPMF?
Na verdade, está muito claro que nós estamos considerando uma incidência inteiramente distinta do que foi no passado a CPMF, buscando ampliar a base, sobretudo capturando novas incidências que antes não existiam e que agora surgiram, dada a expansão da chamada economia digital. Com essa ampliação da base e com uma tributação bem reduzida, nós acreditamos que seja uma possibilidade razoável e possível de ser adotada na hipótese de recorrermos a uma ampla desoneração da folha.
E, secretário, tem prazo para apresentação de alguma proposta em relação à desoneração? Eu pergunto até porque o presidente vetou a prorrogação da desoneração de 17 setores da proposta que foi apresentada pelo Congresso, que passaria a valer no ano que vem, seria até o final do ano que vem. Se não houver aprovação de qualquer outra a alternativa para a desoneração, isso seria suspenso na virada do ano, não é? E há uma alegação, uma justificativa quanto à possibilidade de demissões nesses setores que seriam atingidos, que voltariam a ter um custo maior da folha.
Primeiro, cabe explicar que o veto decorre de questões legais, tanto da lei de responsabilidade fiscal como de aspectos constitucionais que implicam neste veto, representava a proposta de estender, além de 31 de dezembro, essa desoneração setorial. O que nós pretendemos é propor uma desoneração ampla e não setorial. E a nossa proposta de desoneração da folha deve ser encaminhada nas próximas semanas, a tempo do Congresso avaliar, apreciar, deliberar antes do final do ano sobre essa proposta, de modo a que ela possa ser aprovada antes de terminar esta desoneração parcial e setorial que está vigente até o final deste ano.
Agora, secretário Tostes, como é que o senhor vê a possibilidade de uma unificação mais ampla de tributos, como se discute já nas propostas que estão em tramitação na Câmara e no Senado, que devem ter inclusive uma tramitação conjunta, né? Uma comissão mista já foi instalada para discussão e deve agregar a proposta que já foi apresentada pelo governo. Mas como é que o senhor vê essa ideia em termos de melhoria do sistema tributário brasileiro?
Não obstante a nossa proposta incluir somente a fusão, a extinção do PIS da COFINS e a criação de uma contribuição sobre bens e serviços federal, nós consideramos adequado também incluir o ICMS e o ISS na formação de uma única incidência, de um único tributo sobre o consumo, sobre bens e serviços. E para isso, nós inclusive já iniciamos o diálogo com estados e municípios, já fizemos 5 reuniões com os estados e uma com os municípios, buscando construir uma solução que seja consensual entre os 3 níveis de governo e possa viabilizar a aprovação de uma reforma mais ampla do consumo. A nossa proposta não impede prosseguirmos nessas discussões para buscarmos uma solução mais abrangente. E a nossa proposta pode, inclusive, ser o primeiro passo nesta direção. Existem questões que precisam ser resolvidas e essas questões estão em discussão, como eu disse, com os estados e municípios.
Agora, o governo também pretende mexer no imposto de renda?
Também faz parte do conjunto das nossas propostas uma reforma no imposto de renda das pessoas jurídicas e das pessoas físicas. Esse é um outro componente. Nós também estamos finalizando os vários cenários para a decisão final do que vai ser feito em termos de reforma do imposto de renda.
Agora, secretário, embora o senhor tenha dito logo de início que a intenção do governo seria manter de uma forma global o nível da carga tributária, apenas simplificando, promover algumas mudanças que trariam aí benefícios em termos de estrutura tributária do país. Agora, muitos economistas, diante da crise provocada pela pandemia, eu acredito que o governo, até para poder viabilizar com maior facilidade um ajuste para valer das finanças, possa ter de recorrer a algum aumento de tributos. Isso é contemplado, é discutido atualmente na formulação das propostas do governo em relação à reforma tributária?
No momento, nós não estamos discutindo ampliação de carga tributária, até porque os efeitos da pandemia e os seus reflexos na atividade econômica e nas finanças públicas não estão completamente dimensionados. Nós ainda precisamos de mais alguns meses para fazer a contabilização final de todos esses impactos que essa crise está provocando. A partir desse mapeamento e do cálculo de todo esse impacto, é que será possível avaliar se haverá ou não necessidade de aumento ou se medidas, principalmente referente à redução dos gastos públicos, dos gastos tributários, pode ser suficiente para compensar esse desequilíbrio que está sendo gerado por esta crise.
Porque os dados mais recentes aí da receita mesmo de arrecadação que saíram na semana passada mostraram um impacto muito pesado, pelo menos por enquanto, em termos de receita.
Esses números que foram divulgados para a receita dos meses de abril, maio e junho, eles não trazem uma dimensão completa desse impacto. Por quê? Porque alguns tributos, contribuição previdenciária patronal, as próprias contribuições para o PIS/PASEP, o FGTS, os impostos devidos pelas micro e pequenas empresas do Simples Nacional, todo esse conjunto de tributos deste período de abril, maio e junho foi diferido, ou seja, o que deveria ser pago nesses 3 meses foi transferido para ser pago ao longo do segundo semestre, a partir de agosto e até dezembro. Então, nós só poderemos avaliar o impacto da atividade agora, a partir do mês de julho, quando nós teremos o vencimento de todos os tributos que antes estavam com sua exigência suspensa. Então, a suspensão ainda não é o impacto real sobre a arrecadação. A partir de julho, nós vamos poder calcular a cada mês e até dezembro quanto vai ser esse impacto.
Perfeito. Nós ouvimos José Barroso Tostes Neto, que é secretário especial da Receita Federal. Secretário, muito obrigada. Uma boa tarde.
Muito obrigado e boa tarde a todos os espectadores da Jovem Pan.
Obrigada. 15 horas e 53 minutos e agora Letícia Santini.
Um tiroteio interrompeu uma live do grupo de pagode Aglomerou, que acontecia na tarde deste domingo em uma casa de festas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Os músicos tocavam a canção Compasso do Amor, do grupo Revelação, quando foram interrompidos por barulho de tiros e policiais entrando no imóvel. No vídeo, é possível ver que quando um policial armado se aproxima, a música é paralisada. Em seguida, houve-se um barulho de helicópteros e muitos tiros. Outro policial passa na frente da câmera e os músicos deixam o local agachados. Pouco depois, a transmissão é encerrada. Depois do susto, os músicos fizeram uma publicação nas redes sociais para tranquilizar os fãs. O vocalista João Vitor disse que todos estavam bem.
Galera, estamos bem, está tudo bem. Está acontecendo uma operação policial numa casa bem próxima aqui ao espaço. Então, ocorreu esse fato, mas está todo mundo bem, tá bom? Não tem nenhum vínculo com o espaço do partido. Não tem problema nenhum com quem estava aqui dentro da live, tá bom? Então, é isso aí, está tudo certo. A gente vai remarcar a live aí, porque a gente está meio sem clima para fazer.
A operação foi um desdobramento de uma investigação sigilosa da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense e teve apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais. Em nota, a Polícia Civil explicou que o alvo era um imóvel vizinho, onde estaria acontecendo uma festa com foragidos da Justiça. O comunicado diz ainda que a interrupção da live foi para evitar que alguém pudesse ser ferido durante a ação.
Imagina o susto, né, dos músicos e quem estava acompanhando, vendo essa operação toda da polícia, com todo o histórico que nós temos aí de bala perdida, alguma situação de violência. Mas, enfim, agora é Leonardo Martins.
No dia 13 de abril deste ano, Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho, saiu do quarto de hotel de luxo onde morava para fumar um cigarro olhando o movimento das ruas de Maputo, capital de Moçambique, na África. Ele mal sabia que naquele momento estava sendo vigiado por autoridades brasileiras e teria os últimos segundos de liberdade, depois de 21 anos foragido da justiça. Fuminha é considerado por investigadores um dos principais fornecedores de cocaína da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital, para países da Europa. Mais do que a prisão de um braço direito do líder máximo da facção, Marcos William Herbas Camacho, Marcola, a detenção de Fuminho confirmava uma suspeita de investigadores brasileiros. O continente africano é o novo alvo da maior facção criminosa brasileira para expandir o comércio de drogas e se esconder da justiça, conforme explica o promotor Lincoln Gakia, do Ministério Público de São Paulo.
Na África também, o PCC tem encontrado principalmente nos estados que são regidos por ditaduras militares, né, eles têm encontrado aí um porto seguro para poder, inclusive, se esconder da ação da justiça. Né? Mas a África é importante por conta dos seus portos, né, da possibilidade dessa droga desembarcar via África e da África seguir para a Europa. Também é um ponto que eles certamente estão utilizando.
Gakia, que investiga o PCC há 15 anos, diz que a facção só não é considerada uma máfia porque ainda não conseguiram lavar o dinheiro do crime de forma mais refinada, principalmente no exterior. Segundo o promotor, o grupo já está lavando dinheiro utilizando doleiros envolvidos em casos de corrupção da Operação Lava Jato.
Não seria, inclusive, utilizando os mesmos doleiros, né? Alguns já investigados aí, porque não são tantos assim, né? que tem esse tipo de esquema, né? De dólar a cabo, eles são uma rede, né? De doleiros. A gente vai chegar neles, né? Nós estamos aí com investigações em andamento, mas tudo indica que esse dinheiro realmente ele está ficando fora do país, mas ele pode ser disponibilizado por se tratar desse esquema de doleiros aqui dentro ou mesmo em outro país, a hora que eles precisarem.
Segundo o promotor Lincoln Gakia, a pandemia do coronavírus, inclusive, impactou os negócios da facção criminosa. Mas, segundo ele, por ano, o PCC fatura ao todo em torno de 500 milhões de reais.
Isso com base em planilhas que nós já aprendemos, né, com faturamento, inclusive com indicação de remessa de faturamento para o Paraguai. Mas é bem provável que pelo menos duplique esse valor aí quando o tráfico ele realmente ele voltar ao normal, né? O tráfico internacional também, que a pandemia atrapalhou também.
Atualmente, a maioria das investigações sobre o PCC seguem em sigilo. Ainda segundo o promotor, os investigadores brasileiros tentam, com a ajuda de autoridades internacionais, seguir o rastro do dinheiro da facção e brecar a disseminação.
E fechamos por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. São 15 horas. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.